Did you love that as much as I did?
Vocês gostaram tanto quanto eu gostei disso? Vocês sentiram a força do templo no nosso círculo de amor de irmandade? Eu amei isso. Sisters, hoje quero abordar duas importantes responsabilidades que temos. Primeiro, acrescentar constantemente luz e verdade à nossa vida. E segundo, compartilhar luz e verdade com as pessoas. Irmãs, vocês sabem o quanto são importantes? Cada uma de vocês, neste exato momento, é valiosa e essencial no plano de salvação elaborado pelo Pai Celestial. Temos um trabalho a fazer. Conhecemos a verdade do Evangelho restaurado. Será que estamos prontas para defender essa verdade? Precisamos vivê-la? Precisamos compartilhá-la? Precisamos manter-nos firmes em nossa fé e elevar nossa voz para proclamar a doutrina verdadeira? Nas revistas Ensign e a Rona de setembro de 2014, o Elder Emerson Ballard escreveu: precisamos cada vez mais da fé e da voz influente e clara das mulheres. Precisamos que elas aprendam a doutrina e compreendam no que cremos para poderem prestar testemunho da veracidade de todas as coisas. Irmãs, vocês fortalecem minha fé em Jesus Cristo. Vi o exemplo de que vocês dão, ouvi seu testemunho e senti sua fé, desde o Brasil até Botsuana. Vocês carregam consigo um círculo de influência para onde quer que vão. Ele é sentido pelas pessoas a seu redor, desde sua família até os contatos de seu celular, de suas amigas nas redes sociais, até as que estão sentadas a seu lado esta noite. Concordo com a irmã Harry Uddorf, que escreveu: vocês são vibrantes e entusiasmados feixes de luz no mundo cada vez mais tenebroso quando mostram, pelo modo como vivem, que o Evangelho é uma mensagem de alegria. O presidente Thomas S. Monson salientou: se quisermos oferecer luz aos outros, precisamos brilhar. Como podemos manter a luz da verdade brilhando em nós? Às vezes sinto-me como uma lâmpada fraquinha. Como podemos brilhar mais? As Escrituras ensinam: aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz. Precisamos continuar em Deus, como dizem as Escrituras. Precisamos ir à fonte da luz, ao Pai Celestial e Jesus Cristo. Podemos também ir ao templo, sabendo que todas as coisas dentro dele apontam para Cristo e seu grande sacrifício expiatório. Pensem no efeito que os templos têm nos seus arredores. Eles embelezam o centro de uma cidade, brilham do alto de montes proeminentes. Por que eles embelezam e brilham? Porque, como dizem nas Escrituras, verdade brilha. E os templos contêm verdade e propósito eternos. Vocês também. Em 1877, o presidente George Buchanan disse: cada templo diminui o poder de Satanás na Terra. Creio que onde quer que um templo seja construído na Terra, ele afasta as trevas. O propósito do templo é servir a humanidade e dar a todos os filhos do Pai Celestial a capacidade de retornar à presença dele e de viver com ele. O nosso propósito não é semelhante ao desses edifícios dedicados, essas casas do Senhor? Servir as pessoas e ajudá-las a afastar as trevas e a retornar para a luz do Pai Celestial? O sagrado trabalho do templo aumentará nossa fé em Cristo, e então poderemos influenciar melhor a fé das outras pessoas. Por meio do acalentador espírito do templo, podemos aprender a realidade, o poder e a esperança da expiação do Salvador em nossa própria vida. Alguns anos, nossa família se deparou com um problema importante. Fomos ao templo e oramos ali sinceramente pedindo ajuda. Foi-me concedido um momento de verdade. Recebi uma clara inspiração de minhas fraquezas e fiquei chocada. Naquele momento espiritualmente instrutivo, vi uma mulher orgulhosa fazendo as coisas à sua própria maneira, não necessariamente à maneira do Senhor, e assumindo no íntimo o crédito por todas as suas supostas realizações. Eu sabia que estava olhando para mim mesma. Clamei meu coração ao Pai Celestial dizendo: não quero ser essa mulher, mas como faço para mudar? Por meio do puro espírito de revelação no templo, foi-me ensinada a extrema necessidade que eu tinha de um Redentor. Voltei-me imediatamente para o Salvador Jesus Cristo e senti minha angústia desvanecer e uma grande esperança saltar em meu coração. Ele era a minha única esperança, e eu ansiava por apegar-me somente a ele. Ficou claro para mim que aquela mulher natural e egocêntrica era inimiga de Deus e das pessoas de sua esfera de influência. Naquele dia no templo, aprendi que somente por intermédio da expiação de Jesus Cristo é que minha natureza orgulhosa poderia mudar e eu seria capaz de fazer o bem. Senti seu amor vividamente e soube que ele me ensinaria pelo Espírito e me mudaria. Se eu entregasse o coração a ele, nada retendo. Ainda luto contra as minhas fraquezas, mas confio na ajuda divina da expiação. Aquela pura instrução me veio porque entrei no templo sagrado, buscando alívio e respostas. Entrei no templo sobrecarregada e saí sabendo que tinha um Salvador Todo-Poderoso. Senti-me mais leve e feliz, porque havia recebido sua luz e aceitado seu plano para mim. Espalhados pelo mundo, os templos têm seu próprio aspecto e design exclusivos por fora, mas por dentro eles contêm a mesma luz, propósito e verdade eternos. Em 1 Coríntios 3:16 lemos: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós também, como filhas de Deus, fomos colocadas no mundo todo, e cada uma de nós tem nossa própria aparência e aspectos eternos, como os templos. Também temos uma luz espiritual dentro de nós. Essa luz espiritual é um reflexo da luz do Salvador. As pessoas serão atraídas por esse brilho. Temos nosso próprio papel na Terra, desde filha, mãe, líder e professora até irmã, assalariada, esposa e mais. Cada um deles é influente. Cada papel terá poder moral se refletirmos as verdades do Evangelho e os convênios do templo em nossa vida. O Elder D. Todd Christofferson disse: Em todos os casos, uma mãe pode exercer uma influência que nenhuma outra pessoa, em nenhum outro relacionamento, pode igualar. Quando nossos filhos eram pequenos, senti-me como se fosse co-capitã de um navio com meu marido, David. E visualizava nossos 11 filhos como uma esquadra de barquinhos flutuando ao nosso redor, no porto, preparando-se para zarpar para o oceano do mundo. David e eu sentimos necessidade de consultar a bússola do Senhor diariamente para saber a melhor direção para navegar com nossa pequena esquadra. Meus dias eram repletos de coisas pouco interessantes, como dobrar a roupa lavada, ler livros infantis e juntar as panelas para o jantar. Às vezes, no porto de nosso lar, não vemos que por meio dessas ações simples e constantes, que incluem a oração em família, o estudo das escrituras em família, a noite familiar, grandes coisas são realizadas. Mas testifico que essas mesmas ações têm importância eterna. Sentimos imensa alegria quando aqueles barquinhos, nossos filhos, crescem e se tornam poderosos transatlânticos cheios de luz do Evangelho e prontos para embarcar no serviço de Deus. Nossos pequenos atos de fé e serviço são meio de nos aproximar de Deus e também de proporcionar luz eterna e glória para nossa família, nossos amigos e nossos conhecidos. Vocês realmente podem carregar consigo um círculo de influência. Pense na influência que a fé exercida por uma menina da idade da primária pode ter em sua família. A fé exercida por nossa filha abençoou nossa família quando perdemos nosso filhinho num parque de diversões. A família correu para todos os lados procurando desesperadamente por ele. Finalmente, nossa filha de 9 anos puxou meu braço e disse: Mãe, não devíamos orar? Ela estava certa. A família se reuniu no meio de uma multidão de pessoas que nos observavam e orou para encontrar nosso filho. Nós o encontramos. Para todas as meninas da primária, eu digo, por favor, continue lembrando seus pais de fazer oração. Neste verão, tive o privilégio de participar de um acampamento com 900 moças no Alasca. A influência que exerceram sobre mim foi grandiosa. Elas foram para o acampamento espiritualmente preparadas, tendo lido o Livro de Mórmon e decorado o Cristo Vivo, Testemunho dos Apóstolos. Na terceira noite do acampamento, todas as 900 moças se levantaram e recitaram juntas todo o documento, palavra por palavra. O Espírito encheu o imenso salão e desejei unir-me a elas, mas não pude. Eu não tinha pagado o preço da memorização. Comecei a decorar as palavras de O Cristo Vivo com aquelas irmãs tinham feito. E graças à influência delas, estou vivenciando mais plenamente o convênio sacramental de sempre me lembrar do Salvador ao repetir muitas e muitas vezes o testemunho de Cristo prestado pelos apóstolos. O sacramento está adquirindo um significado mais profundo para mim. Minha esperança é oferecer ao Salvador um presente de Natal neste ano, tendo decorado o Cristo vivo e o gravado seguramente em meu coração até o dia 25 de dezembro. Espero que eu possa ser uma influência para o bem, como as irmãs do Alasca foram para mim. Vocês conseguem se ver nas seguintes palavras deste documento, o Cristo vivo? Ele pediu a todos que seguissem seu exemplo. Ele caminhou pelas estradas da Palestina, curando os enfermos, fazendo com que os cegos vissem e levantando os mortos. Nós, irmãs da igreja, não caminhamos pelas estradas da Palestina curando enfermos, mas podemos orar por um relacionamento abalado e desgastado e aplicar nele o amor conciliador da expiação. Embora não façamos o cego ver do mesmo modo que o Salvador, podemos prestar testemunho do plano de salvação às pessoas espiritualmente cegas. Podemos abrir-lhes os olhos do entendimento para a necessidade do poder do sacerdócio em convênios eternos. Não levantamos pessoas dentre os mortos, como fez o Salvador, mas podemos abençoar os mortos encontrando o nome deles para o trabalho do templo. Depois vamos realmente levantá-los da prisão espiritual e oferecer-lhes o caminho da vida eterna. Testifico que temos um Salvador vivo, Jesus Cristo, e com seu poder e sua luz podemos afastar as trevas do mundo, dar voz à verdade que conhecemos e influenciar as pessoas para que se acheguem a Ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.